Fala, galera, bem-vindos aí ao episódio inaugural do Perda Total, um canal para a gente falar um pouco de carro aí, falar bem, falar mal. A ideia é falar sobre carro. O assunto de hoje é SUV, essa febre que tomou conta aí. E hoje é o sonho de consumo de 10 em 10 pessoas que não sabem de porra nenhuma do assunto, mas que está dominando o mercado e que cada vez mais o mercado se desfaz de carros excelentes para colocar no lugar um SUV que pode ser até um carro excelente também, mas é menor, é mais caro. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Eu sou o Antônio, estou aqui com três colegas aí, todo mundo engenheiro mecânico, para ter um embasamento. Não serve muita coisa, mas a gente tem embasamento para falar do assunto. Agora cada um pode se apresentando aí para a galera, por favor.
Bom, galera, eu sou o William, sou engenheiro mecânico também, formado também no Cefet, junto com o Antônio. Tenho como hobby carro, como todos, acho que todos nós quatro aqui. Não gosto de SUV, não go eu gosto de carros esportivos. Tenho uma Lausa e, enfim, é isso.
Você tem uma o quê?
Lausa, Lausa. Porra, o cara não segue o Mojove. Como é que ele não sabe o que é uma Lausa?
Não, eu sigo, cara, mas eu vejo o vídeo dele no mundo. Não sei o que é isso.
Tá que pariu.
Fala, galera, beleza? Eu sou o Pedro, engenheiro mecânico também, para complementar o time aqui. Sou entusiasta também da parte automotiva. Tenho uma lasanha aqui, uma lasanha JDM, muito boa, por sinal. Cadê o Luizão que não tá aqui para poder compartilhar desse benefício que eu vejo como benefício, cara. Enfim, estamos aqui para compor o time aí. Vamos ver se a gente consegue extrair informações bacanas aí e desenrolar o papo, né? Tamo junto aí.
Paulo.
E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Paulo, mais um engenheiro mecânico também para completar aí. Sou apaixonado por carro. Atualmente dirijo um potinho de sorvete esportivo aí, aparentemente. Também não sou fã dos SUVs. E aí, bora conversar um pouco sobre eles aí, ver o que a gente descobre.
Beleza. Para começar, tem duas coisas aí que eu fiz e me surpreenderam bastante, cara. O que que eu fiz? Eu peguei, fiz um estudo de caso aqui e peguei a tabela Fipe, baixei os carros lá da tabela Fipe para ver a evolução dos SUV no mercado, aí, de 90 até hoje. Aí duas coisas assim me saltaram aos olhos. A primeira que me surpreendeu, que em 1990 não tinha ninguém aqui assim, muito velho na época não, mas a gente tinha quatro montadoras, basicamente quatro montadoras. Ford, Fiat, Chevrolet e Volkswagen. Dessas quatro, três já tinham na época picape, pequeno e picape grande. Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né?
Você esqueceu da Gurgel, pô. Não
Não,
esquece da
pô, eu estou falando
Gurgel.
montadora com representatividade no mercado. Infelizmente, a Gurgel não tinha. As três, a Volkswagen, a Ford e a Chevrolet, tinham picape pequena, o cara que é solteiro, tinha picape grande para o cara que tem família. Porra, na Chevrolet, o cara que era solteiro podia comprar Chevy 500, maquininha de andar de lado, Siri. E podia comprar D20, a família D20, a D20, a 20 C20. Na Ford, o cara tinha Pampa, que tinha até 4x4, e tinha F1000, excelente. Na Volkswagen, o cara que era solteiro podia comprar a Saveiro, e o cara que tinha família podia comprar a Kombi cabine dupla, que é um excelente de um carro, uma picape maravilhosa, assim, um excelente carro para família, seguro, econômico, puta, baixa manutenção. Então, assim, me surpreendeu bastante esse fato aí. E a outra até é o seguinte, eu vou até pegar a tabelinha que eu peguei aqui para ler aqui mais ou menos para vocês. Ó, o que que eu fiz? Eu desconsiderei as marcas que quase ninguém compra, que é BMW, Jaguar, assim. E
Mas na
assim,
década de 90 não tinha.
na década de 90 foi acho que quando mais teve, cara. Teve aberto, não em 1990, mas na
É,
década.
não, na década de 90,
É,
sim.
até na Fipe, se você olha de 90 e 91, a diferença é gritante. Acho que foi quando teve a virada. Mas enfim, em 90 eu identifiquei dois SUVs só na listagem, que eu acho que é
Bonanza.
Veraneio e Bonanza, justamente.
E os
E
Tropical, já tinha Tropical nessa época?
tinha, mas aí eu não considerei muito tropical. Até porque, assim, não é da montadora. Enfim, em 2000 já tinha 13.
Nossa.
Em 2010 já tinha 28. Em 2020 tinha 32.
Caraca,
Aí traçando
caraca.
um outro paralelo aí, perua. Peru em 90 a gente tinha seis, considerando essas quatro marcas, basicamente quatro marcas. Em 90 a gente tinha seis. Em 2000, que depois da década de 90, que teve a explosão dos importados e tal, eram 16. Em 2010 já eram 7.
Nossa.
Em 2020, uma.
Caramba. Space Fox.
Não, Palio Weekend. E assim, tem algumas outras coisas que a gente vê. Teve uma queda de sedã gigante. Sedã em 2010 tinha 39, 2020 tinha 25. Aí vê que morreu o Classic, morreu vários carros, morreu o Vectra, morreu o Astra. Outra coisa que eu peguei também, eu acho que isso daí muita gente não sabe. Se você pergunta, para quem não, enfim, para quem não é entusiasta do assunto, você vai receber uma resposta completamente diferente. Se eu pergunto para alguém, o que é um SUV? O cara me dá um exemplo do Renegade, eu já não concordo com ele. Para mim, o Renegade não é um SUV. Eu não estou querendo agredir o Renegade. Mas para mim, eu até... Isso, pô, eu falo para todo mundo. Para mim, o menor SUV, ou SUV, vamos falar português, o SUV. Para mim, o menor SUV que tem no Brasil hoje é o Compass, não necessariamente o 4x4, mas porque ele tem o 4x4, se você jogar ele no buraco, ele passa. Ele tem um vão livre maior, ele tem, enfim, é um carro que tem um pezinho no off-road.
Duster morreu, né? 4x4 ainda tem.
O 4x4 morreu. Mas aí eu vou tocar nesse assunto também. Porque assim, aí eu fui pesquisar o que é SUV, assim, no pé da letra da coisa. Aí achei aqui no dicionário Cambridge. Vou falar em português porque o inglês tá enferrujado, tá? SUV, eu acho que isso daí o Autosport explica para todo mundo a cada 15 dias, né? SUV é abreviação para veículo esportivo utilitário. E aí o dicionário Cambridge fala lá que o SUV é um carro grande com um motor que fornece potência para as quatro rodas. Ponto. Essa é a definição. Eu já vi na Car & Driver, já vi em outras revistas, principalmente nas americanas, uma definição que eu concordo mais, que é o SUV é um veículo com a capacidade combinada off-road e carga, tanto de pessoas quanto de carga em si. Praticamente, essa eu concordo mais. Por quê? Se você pega isso aqui, um carro grande com um motor que fornece potência para as quatro rodas, isso daí também é um Jeep. Não necessariamente grande, mas isso daí também é um Jeep, que carrega duas pessoas, mas sobe qualquer buraco. Para mim, é isso. Só que com essa evolução, principalmente da evolução da engenharia, da construção do carro, aí tudo é SUV. Hoje em dia, você consegue fazer um SUV pequeno. Há 30 anos atrás, você não conseguia.
E a evolução também dos motores, da tecnologia toda. Hoje em dia você tem até as caminhonetes aí, você liga lá o controle de não sei o que, o controle de não sei o que lá, ela traciona uma roda aqui, uma roda ali, entra um ESP e ela sobe, entendeu? Antigamente não, antigamente era na raça. O cara ia lá, quase que acoplamento manual na roda do Jeep e botava. E isso era o SUV que tinha até na década de 90 como usado, né? Que tinha jipes, tinha rural, tinha essas coisas e tal, que eram 4x4, de aspas, né? De família, e que faziam esse papel, né?
Mecânico, né, porra? Era mecânico. Hoje em dia...
É, mecânico, isso aí.
Eletrônica é que tá comandando tudo.
Nem tem eixo, é o... Como é que é? Aquela transmissão dos Audi.
Haldex,
isso.
Haldex, é.
É tudo Haldex hoje, não tem mais, não vai passar um puta de um cardan, não, ele vai tirar do sufoco, o carro travou em algum lugar, ele vai jogar tração para as rodas traseiras e vai tentar tirar o carro dali. Uma coisa, falando um pouquinho dessa capacidade do SUV, né, eu vi uma cena que eu não acreditei. Os parentes, eu estava numa viagem, eu vi meu Deus do céu, como é que é o nome da picape do Renegade, da Fiat?
Touro.
Essa, uma hora dessa eu já não tô lembrando, a Touro. Tinha lá uns parentes lá com a Touro 4x4, né? E num sítio da família. E o cara queria botar ela embaixo de uma árvore, por causa de sombra. E tava meio úmido o chão, ele ligou o 4x4 e fez o lógico, né? De uma pessoa leiga, o cara totalmente leigo. Ele enfiou o pé no acelerador e o carro não saía do lugar. Eu tava de longe olhando aquela cena, assim, que eu falei, gente, eu acho que um carro tração dianteira subiria isso aqui. O que acontece? O carro tem tanta eletrônica hoje, diferente lá da década de 90, que a roda, ela não traciona. O pneu, primeiro, que não é um pneu... É isso, o carro chama SUV e usa um pneu misto, né? Não é misto, é...
O problema é que sim, ele deve usar... Terra. Eu não tenho certeza, mas provavelmente a Ford deve usar aquele pneu HT... High Terrain, que é um pneu SUV, mas enfim, ele não é um pneu para estrada.
Mas o grande problema dessa situação não foi isso. O que aconteceu? Como ele botou a roda dianteira esquerda em cima de uma elevação e a diagonal ficou um pouco mais baixa, o que aconteceu? O carro não tem blocante, esses carros não têm blocante. Então, quando ele acelerava, ele tracionava na diagonal, ele tracionava uma roda que estava praticamente no ar, na traseira, que eu estava vendo ela distracionar, e dianteira na outra, no outro lado, distracionava. Então o carro não saía do lugar. E você vê que quanto mais ele tentava, o carro ele chegava a cambalear, entendeu? Porque esses carros não têm curso, eles foram feitos para serem bons. E aí entra a história do SUV, né, que ele tem que suportar isso e isso, e se você tiver um SUV que faça tudo isso bem, ele não vai ser um SUV bom de estrada, que é hoje o público-alvo, né, desse do comprador disso. Antônio tem um belo exemplo na garagem dele. A Blazer é um SUV, a dele não é 4x4, é só tração traseira, mas ela pode até ser boa na terra. Porra, quantas vezes já vi um Antônio entrar na terra com ela ligando o modo dane-se. Agora, na estrada ela não é um carro.
Meu carro é um SUV pato.
Sim.
Ele não é bom na estrada, não é bom no off-road, ele não é bom para nada, basicamente. Isso é prático, assim, se você topar, suportar os defeitos dela. Aí eu acho que a Blazer resiste a essas coisas. A Toledo não, cara. A Toledo, assim, você tem duas chances de você ultrapassar uma Toledo. A primeira é você estar com um carro bom de lama, né? E aí não importa muito quem está dirigindo. A outra é você ter um pouquinho de noção do que você está fazendo. Se você pega um carro que não é muito bom de off-road com um cara que não tem noção, você não vai passar nem folha molhada, cara. Eu já vi acontecer várias vezes, já sofri com isso e não vai.
Eu anotei um negócio aqui, né, mentalmente, né? Você está falando um negócio de atoleiro, mas antes de começar os SUVs ali, 2000 e pouquinho, tinha a Locker, né? A Weekend Locker. Que eles tentaram criar um SUV num carro que não era SUV. Eles tentaram pegar um Station Wagon.
Por sinal, funcionava.
Tá? Funcionava.
Só era uma solução muito boa para um problema que não existia, parafraseando Jeremy Clarkson. Quando você ficar preso no atoleiro, ela vai te ajudar a sair. Cara, se você tá preso no atoleiro com Palio Weekend, você já se fodeu. Você já se fodeu. A verdade é essa, você já se fodeu. Então, assim, por que a Fiat parou de oferecer? Tinha sentido, cara.
Não, e era caro, e era caro. Ela começou, a Adventure só saía com Locker, depois ela ficou tão cara que ela perdeu o Locker, então ela tinha versão Locker e versão só Adventure, que foi depois que teu pai comprou, que teu pai teve uma Locker, né? No final ela já não tinha mais o Locker. Porque eu acho que a maioria das pessoas, é o que você falou, não vai estar no atoleiro, não vai travar ela. É um sistema para te tirar de um buraco. Você travou o carro, você liga aquela porra, reza que ele vai tentar sair. Essa era a solução lá das montadoras, como a Fiat, que não tinha um SUV, até hoje a Fiat não tem um SUV, né? Agora, nesse projeto novo que eles estão lançando no Big Brother, eu nunca vi, tá? Eu li notícias, que ela vai ter o primeiro SUV dela. Fora isso, ela tem a Toro, que não é um SUV, é uma caminhonete.
Inclusive, já para a gente engrenar no assunto, para mim, eu converso com todo mundo, inclusive, assim, eu tô com vocês, eu não gosto de SUV, eu tenho um SUV, mas meu SUV é SUV, não é frigobar com o bom livro mais alto, não é hatch elevado, enfim, é SUV.
Até de acordo com a primeira definição, realmente não é um SUV.
Não é um SUV, de acordo com a primeira definição, não é um SUV. Mas é um carro que, assim, é chassi e carroceria, pronto. Para mim, SUV é chassi e carroceria, porque, assim, é a definição mais... Na época que não existia SUV sem ser chassi e carroceria, ser um SUV monobloco. Mas, enfim, eu não gosto da SUVização do mercado. Por isso, eu não curto. Mas, apesar de não gostar, se hoje um cara chega para mim e fala assim, eu tenho 100 mil para comprar um carro, que carro você me recomenda?
Nenhum. Está tudo caro para caramba, né?
Não, cara, tá tudo caro para cacete.
Você
mas,
não
assim,
compra.
Mas, assim, tem gente que, cara, o cara não pode ter carro usado, o cara não sabe nada. Aí eu não consigo recomendar para esse cara, eu tô com 100 mil, acho que eu vou comprar um T-Cross. O que você acha? Aí eu viro pro cara e falo assim, não faz isso não. Opa, Santa Fé 2015. Porra, o cara vai estar me xingando por 3 meses, cara. Então, assim, dependendo de quem pergunta, eu falo pro cara, pô, compra um Tracker.
Mas assim, eu vou botar uma coisa aqui na mesa pra gente começar a discutir sobre SUV. Aonde foi que as pessoas... Porque isso não foi a montadora. Não sei se vocês concordam, vocês quatro concordam. Nós quatro concordamos. Se foram as montadoras que empurraram o SUV ou se foram as pessoas que experimentaram o SUV.
Eu acho o seguinte. Aí entra o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês. Pra mim, por que ganhou fama? Porque, cara, pra quem precisa, igual o William vai saber disso... Se você precisa botar uma criança na cadeirinha no banco traseiro,
isso.
Você anda no hatch, ou você anda no SUV, e aí o SUV não estou considerando o meu carro, não. Se você anda num Argo, ou você anda num Compass, comparando dois carros aí da mesma família, você não vai, se você bota todo dia a criança na cadeirinha no banco traseiro do lado, e um dia você bota no Compass, nunca mais você vai querer andar no carro que não seja um SUV. Na verdade é
exatamente.
Essa. Porque a praticidade é muito maior. A praticidade, assim, de você conseguir botar coisa dentro, de quem é mais alto, cara, conseguir entrar e sair.
Idoso que já sai quase que em pé.
Então, assim, é o que a galera sente. O cara que anda ali não tá nem ali, cara. Não tá querendo nem saber se, porra, ele tinha um hatch aí mais alto. Ele tinha
HB20X.
Ele tinha um Bravo e trocou o Bravo dele no Renegade. Ele não tá nem aí, sabe, em saber que o vão livre dos dois deve ser mais ou menos a mesma coisa. Né? Onde um agarra, outro agarra também. Ele não tá querendo saber. O que ele quer saber é que ele senta no Renegade dele e ele senta um pouco mais alto, entendeu?
Ele tem a sensação, ele tem a sensação que ele está com poder.
Então, eu acho que, para mim, para o público leigo, é isso. O carro é muito mais prático.
Paulo não falou nada, vai lá, Paulo, dá seu ponto aí.
Quando me falam sobre SUV, a primeira opinião das pessoas é: eu quero um carro altinho. Sim, eu quero me sentir mais alto.
Escutei minha esposa falando.
Eu não gosto de ficar atrás de um carro mais alto e não ver lá na frente. Essa é a maior definição. E para mim, na minha família, isso começou com o Fox, onde a minha avó adquiriu e já sentia essa sensação de estar num carro mais alto e, infelizmente, acabou trocando por um Kicks, que hoje é considerado um SUV, porém, se a gente for levar o pé da letra, é um crossover. O carro tem motor 1.6, cara. Então a gente não pode esperar muito dele, né? Exatamente. Mas para mim, o que eu escuto hoje, em geral, o público que procura um SUV, ele não tá querendo ir pra terra, ele não tá querendo que o carro passe numa toleira, ele quer um carro mais alto. Pra andar na cidade, passar numa poça de água ali.
Isso aí, pra mim, cara, surgiu na década de 90, eu acho que foi finalzinho da década de 90, quem foi o pai dessa porra? Pra mim foi a Porsche. Que tiveram a brilhante da ideia de fazer o Cayenne. E aí, o que o Cayenne mostrou pra Porsche? Tava quase falindo na época, e foi salvo pelo Cayenne. Que assim, quem tem grana para comprar um carro espaçoso para o motorista dirigir ou para carregar a família, e, cara, vamos ser bem sinceros. Se você esqueceu o SUV de chassi de carroceria, como o meu carro, que esse não é espaçoso, a menos que ele seja muito grande, o banco traseiro da Blazer é uma merda. Né? Se você comparar com o banco traseiro do Astra da época, o Astra vai ser melhor. Apesar de você ter mais espaço, você senta. Parece que você está dentro de um caixote de tangerina. Então, assim, O que o Cayenne mostrou para o mercado? Pô, é um carro muito mais confortável, é um carro muito mais espaçoso, anda tanto quanto, freia tanto quanto, curva um pouco menos do que a Porsche, não tinha carro 4x4 na época, mas do que uma classe E, do que uma classe C,
olha,
uma 540.
Em Vegas, assim, eu andei de carona quando eu fui lá no Drive Experience, acho que era esse nome. A volta que eles davam com o piloto era num Cayenne. Rapaz, o que aquilo faz curva? Você nem imagina. Só que assim, você no carona, você fica louco, porque ele inclina como um SUV, o pneu tem um puta de um perfil, ou seja, ele dobra, então você sente o carro adernar. Mas, meu irmão, o que puxa, o que empurra pra frente, o que faz curva? Para um comprador normal, o Paulo, a avó do Paulo teve uma X5, não sei, andava igual uma BMW da época.
Pois é, então, inclusive, se a gente for falar de SUV, se eu não me engano, o precursor do SUV foi a X5, que foi o primeiro com monobloco, que saiu da junção da carroceria e chassi. Eu acho que ela foi um dos primeiros SUVs apresentados.
E é a que a sua avó teve, não foi?
A minha avó teve ainda nessa geração, que foi a
primeira,
última,
não era?
A última isso versão.
Isso foi tudo no final da década de 90, né? A X5, Cayenne e a ML da Mercedes. Foi mais ou menos na mesma época, não foi? 98, 99?
99, se eu não me engano, que elas entraram no mercado, né? Tanto ML quanto X5. E Cayenne eu não me recordo. Eu acho que Cayenne já é anos 2000.
E seguiram a linha, né? Porque todas elas tinham um motor grande. A X5 era o quê? V8, não era?
Isso, era V8.
A ML também era V8, não era?
Ou
V6,
sim.
Alguma coisa assim. Todas elas tinham um motor enorme. E todas 4x4.
É, você tinha uma gama, né? Na X5 eu lembro que você tinha desde um 6 cilindros aspirado a um V8 intermediário de 320 cavalos e uma versão esportiva de 360. Que você combinava viu? Lá algumas coisinhas da moto da M, né? Da divisão M da época.
E aí assim, cara, trazendo a coisa para o mercado mais civil... Foi, aqui no Brasil foi a Ford com o maldito do EcoSport que mostrou no mercado que você podia comprar um hatch ou o Fiesta, ou um sedã como o Fiesta, ou pagar o quê? Na época não tenho nem ideia, mas era dois, era 5 mil mais caro, e pegar um EcoSport.
E essa, EcoSport de primeira geração era uma bosta, né?
Era uma bosta. Vinha com aviso no parasol de altas velocidades em curva com risco de capotamento. Mas, cara, o que importava pro cara? Porque, quando a gente fala do lançamento da EcoSport, o que existia de SUV no Brasil? Existia a Blazer, existia a Explorer. Acabou, cara. Não era como hoje em dia que você tem SUVs bons de andar na rua. Tanto a Blazer é um pouco pior, né? Porque a Blazer brasileira, ela nasceu na década de 80 nos Estados Unidos, derivada de um Isuzu, que é a origem mais obscura do que isso, sabe? E é um carro que foi sendo modernizado, e veio para o Brasil em 95 como se fosse assim, nossa, olha o tipo de carro que eles andam lá fora. Não, cara, eles andavam 10 anos atrás nessa merda, hoje não é mais isso. Enfim, vendeu até 2011. Então, assim, tu tinha um carro que era um carro que não era muito bom? Sim. Mas, assim, ele era uma miniatura de carro, acho que também não era muito bom. Então, o mercado não estava nem aí. O que o mercado queria saber é que o cara tinha um carro que ele olhava o teto do milho do lado aqui. Para ele estava excelente, cara.
E como os carros cresceram nos últimos 15, 20 anos, né? A tua Blazer, se você parar a tua Blazer hoje do lado de uma Equinox, eu tenho certeza que ela...
Deixa eu te contar um segredo.
Ela é menor.
O meu carro é do mesmo porte que um Compass. Eu paro ele do lado de Compass na rua e eu fico até com vergonha. A minha mulher teve um K sedã. A linha de cintura da Blazer é da mesma altura da linha de cintura do K sedã. É triste falar isso, mas é verdade. E eu acho que isso contribuiu um pouco, sabia? Contribuiu não, favoreceu. Porque se você precisa fazer um carro onde a linha de cintura é mais alta, por questões de segurança, isso aí você... Porra, se você pegar o último Palio fabricado e o primeiro Palio fabricado, parece que você está comparando um carro guia com uma Variant.
Com certeza.
É, isso é evolução normal de exigência de segurança europeia, porque no Brasil até hoje a gente não tem. Europeia. É, isso já é uma evolução natural. O cara já precisa fazer um carro com a linha de cintura mais alta, e aí você pode fazer um carro com a posição de mais alta sem ser um carro mais alto.
Com certeza. Agora, uma coisa que aí vem o meu contraponto, né? Agora vem as pessoas gostam de um carro alto, as pessoas não estão ligando, como o Paulo falou, de um motor menor, do motor mais fraco, mas e eficiência? Todo mundo hoje em dia faz eficiência, fala em custo do petróleo, e se você pegar, vamos usar o exemplo da EcoSport lá, que foi a primeira, tá? Você pega um Fiesta Sedã, que seja, com motor rocanzinho, carro anda bem, o pai do Antônio teve um também, pega uma EcoSport. A EcoSport é uma desgraça, ela não faz curva direito, ela não freia direito, tem a porra do aviso lá que você não pode entrar rápido em curva, bebe mais, anda menos, ou seja, Jeremy Clarkson falava muito isso, entendeu? Se você tem que comprar um SUV, o nego é maluco. Ele tinha uma frase que eu esqueci qual que ele fala.
Ele falava do Tiguan, que o Tiguan, tudo que o Tiguan fazia, o Golf fazia melhor.
Melhor,
Falava isso.
Então, por que as pessoas continuam comprando e por que as montadoras mataram um carro não eficiente? Vamos a uma eficiência, né? O Pedro tem um carro aqui que é um puta carro eficiente, que é o VTI. Não, o VTI.
Eu tava esperando você falar no foco.
Não, o VTI.
Quando eu me apresentei, eu nem falei do Fox para não ser retalhado aqui, o cara vai e solta.
Não, pô, o VTI. O VTI
já começa por um Porsche, né?
O VTI na década de 90, o carro tinha 100 HP por litro, cara.
Por litro,
E aí você
a relação de peso e potência também é bem, bem... violenta, né, com relação aos outros carros da categoria.
E aí você vê que, né, que a Honda pensava em eficiência na década de 90 e hoje ela tem o WRV.
Sinceramente, se brasileiro comprasse carro pensando no consumo e na eficiência, aquele Honda Civic vendido de 2000 e não sei de quando, de 5 até sei lá quanto, aquele motor 1.8 de 5 marchas, não tinha vendido não, cara.
Alô, bombado!
Porque aquele carro
mandar lembranças pro Bombardier.
Aquele carro bebe.
Olha, não, bebe mesmo.
O pessoal fala assim, não, o Vectra bebe muito. Agora sim, vamos lá, tudo bem. Você comparar um Vectra brasileiro de 2008 com um Civic, aí é sacanagem, eu concordo que é sacanagem, tá? Não estou falando que o Vectra é melhor do que o Civic. Só estou dizendo assim que, não lembro, mas provavelmente na época, o Civic devia custar um Vectra e meio, quase. E assim, é um carro muito mais moderno, mas de consumo, não dá. Não dá. É, mas aí, voltando em outro ponto, cara, do porquê do SUV. O Renegade não. O Renegade é carta fora desse parado, tá? Porque o que eu vou falar aqui de vão livre, Renegade não tem vão livre, cara. Renegade arrasta o cavanhaque do para-choque meio fio, como o meu Onix arrasta. Então, assim, não. Tá? Não. Para mim, o Renegade é tão SUV quanto o Kia Soul. A real é essa, tá? Os dois, para mim, estão na mesma categoria.
Crossover.
Ou carro design, como a Kia chamou na época. O Kia Soul é um carro design. Pronto, o Renegade é um carro design. Off-road. Tira o Renegade dessa. Mas, cara, eu sei porque eu tenho. Minha mulher tem um sedã. Apesar de não ser um sedã muito baixo, mas, cara, as ruas e as estradas no Brasil, puta que pariu para rimar, tá? Então, faz muita diferença se o cara tá sem comparar HB20 sedã com Creta, que é sacanagem. Se o cara tá num Elantra ou num Creta. Porque num Elantra, ele vai arrastar, ele vai bater, a suspensão vai dar batente em lugares que um Creta não vai. Então, assim, isso não é ser off-road, não. Isso é só curso de suspensão. É simples, é bom livro de curso de suspensão. Sem o carro ser um carro ruim de curva. Então, o que o cara sente? Aquele cara que pega um carro em Brasília e vai até o Rio a 110 km por hora. O que ele sente? Que ele não largou pedaço de escapamento em quebra-mola nenhum. Que ele não bateu o para-choque naquele quebra-mola que ele viu muito em cima, passou mais rápido, na hora que o carro subiu e desceu, ele não bateu o para-choque. É isso que ele sente. Ele não está nem aí, se ao invés de fazer 12 km por litro, ele fez 11.
E para quem não é gearhead, né, a posição de dirigir não importa muito. Pelo contrário. Eu sento no carro da Lara, que é um Polo, é o volante lá em cima, o banco lá em cima, eu me sinto... Tudo bem que não precisa ser o VTI do Pedro, entendeu? Que eu entro no carro e falo assim, gente, mas eu tô sentado no chão nesse carro. Porque você senta... Você senta no carro do Pedro, a tua cabeça fica abaixo da linha de cintura dos carros de hoje em dia. Tu fala assim, cara, meu Deus do céu. Não que eu não goste, tá? Continuo gostando daquele carro, falando nisso, quero uma volta. Uma coisa, eu esqueci de uma coisa que você estava falando, do negócio do carro alto, e aí era um ponto que eu ia até falar, o Paulo vai confirmar para mim. Vendia dois ups, o Cross Up e o Up normal.
Alô, Paulo, Cross Up.
Cross Up. O Cross Up tem a mesma suspensão do Up normal, certo?
Sim.
Mas exatamente
ele tem,
igual.
Mas ele tem as molduras.
Aí eu vou te falar Santo o placebo. Tempo. Deixa eu te contar o placebo. A Lara, quando a gente foi comprar o Polo, ela não queria gastar dinheiro, ela entrou na concessionária, viu um Cross Up. E viu um Up normal e viu o Polo. Aí eu falei, vamos comprar o Polo. Aí ela falou, ah, não, e tal. A gente estava discutindo lá. Aí ela falou, ah, por que a gente não compra um Up? Eu falei, porque é um Up. Pra nós quatro, né? Duas cadeirinhas de criança. Eu e você, porra, não vai rolar. Não tem mala. A gente gosta de viajar com carro e tal. E eu tinha o RS na época, então eu falei, cara, só se o RS virar nosso carro de viagem, o que também não é uma coisa assim muito adequada. Mas enfim. E aí ela entrou. Aí quando ela viu o Cross Up, ela falou assim: olha, amor, esse carro é mais alto. Eu quero aquele dali porque ele é altinho. Ela olhou para os dois carros estavam no showroom. Ela apontou pro Cross Up e falou: Cross Up era mais alto.
É, e aí, esse é o bege que tem no teto ali, né?
É o bagageiro. Então, eu acho que é muito isso que você falou. O carro é mais alto porque, vai botar a criança melhor, não vai bater no buraco. Ela olha o meu carro hoje, ela fala, nossa, seu carro... Mas a primeira vez que eu saí da garagem, ela fala assim, vai arrastar. Eu falei, não vai arrastar.
Isso funciona basta. Se você comparar um hatch... com o SUV correspondente dele.
Sim.
Porque, assim, a diferença não é gritante. É bom até ressaltar. Para não ter alguém que comprou um tracker aqui e fica, escutou e fica, esse maluco tá falando que vai arrastar o meu tracker, arrasta, não tô pagando nada. Teu carro não é um Jeep, não. Teu carro não é um tracker. Cara, eu chamo no círculo de amizade, onde eu não tenho muito risco de ser processado, eu chamo Duster de Sandeirão, eu chamo tracker de Onix alto. Para mim é o que é um hatch mais alto.
Sim.
Ok, tudo bem, mas ele é mais alto. Mas é assim.
Mas se você pegar.
É o que vai te impedir de dar uma bundada no quebra-mola. Não é uma coisa assim que você vai passar por cima de tronco, igual o pessoal, igual quem tem, imagina que é.
Cara, se você pegar um, se você hoje for no showroom da Volkswagen e olhar um Virtus e olhar um T-Cross um do lado do outro, o vão de suspensão é a mesma coisa. O Virtus é igualmente alto, teoricamente, né? Quando você vai olhar, você fala, cara, não é possível que a pessoa tenha toda essa sensação andando num T-Cross, sendo que é a mesma coisa.
Mas e não muda acerto, nada.
O acerto da suspensão, será que não muda?
Ah, muda um pouquinho, mas é coisa mínima. Depois dá uma procurada para você ver.
E aí, e é um carro bom. E é um carro que é muito mais pesado, porque não sei dados, mas quanto deve pesar um T-Cross e quanto deve pesar um Virtus? Se você precisar de mala, quem é que vai te atender melhor? Um Virtus.
Então, meu tio acabou entrando nessa. Ele foi comprar um T-Cross e voltou com o Virtus para casa. Porque ele tem uma bebê e ele falou, cara, com o Virtus eu enfio o carrinho do jeito que eu quiser no porta-malas e ainda sobe espaço. No T-Cross, não. No T-Cross,
eu tenho... Bom, hoje tá, eu acho que o Nivus já tem.
Pelo que eu vi aqui, o Vito, o T-Cross mais pesado, pesa 1.292 quilos. Deixa eu ver o Vito.
Acredito que seja bem próximo disso, ou um pouco mais.
1.255, um pouco menos.
Aí, ó.
Pra mim, é a sensação. É a sensação. Você entra em outro, a sensação que você tem é que você está num carro muito mais alto.
Mas porque e os crossover? Tipo é Nivus.
O Nivus é um polo.
Exatamente. Entendeu? Exatamente.
Mas a bala do Nivus é grande, sabia? É maior do que a do T-Cross.
É, pelo
é maior que o T-Cross?
Não, eu sei que ela é maior que a do Polo. Pelo não, design do carro, mas assim,
não, é maior, é maior.
É porque assim, é maior, o Nivus ele é menor do T-Cross. Apesar de parecer maior, ele é menor.
Ele é menor. Só que a mala dele é maior.
O T-Cross é baseado no entre-eixos do Virtus. E o Nivus é baseado no entre-eixos do Polo. É um pouco menor.
Na verdade, porque o T-Cross, o que ele mais me machucou, assim, sabe? Não é ele ser um carro que não é um SUV, é só um Virtus sem o porta-mala, parecendo ser mais alto. O que me machucou foi que ele tirou um hatch médio do mercado.
Sim,
sabe?
O Golf.
Você pensa que a Volks deixou de vender o Golf, que é um hatch médio, apesar do que o Brasil acha, é um hatch médio, para colocar um SUV pequeno no lugar... cobrar mais caro e vender 10, 15 vezes mais e todo mundo sai de lá feliz com o carro, aí é de você parar e pensar assim, cara, que desgraça de mercado que a gente está no meio.
Mas mercado de hatch médio não vende. Vê o carro do Pedro, o Focus. Não vende.
Tudo não bem, vende. Mas aí essa é a discussão. Não vem por quê, entendeu? Para mim, o principal ponto, cara, é isso que a gente está conversando. É a sensação de você estar num carro mais alto.
Eu não sei números, Paulo não sei se sabe. Vende mais Up Cross ou Up Normal?
Vendia.
Ah,
né?
Não, eu acho que vendia o normal, porque o Cross era mais caro, né? A gente estava falando de um carro na faixa de 60 mil.
E aí tem uma outra coisa também, que é isso que a gente está discutindo vale muito para o mercado brasileiro, tá? Porque quando você entra no site da Volks da Alemanha, você tem, sei lá, 4, 5 Golfs à venda, você tem 2 T-Cross. Você tem 2 Nivus, inclusive o Nivus conversível. Você tem 2 Tiguan, Touareg. Você tem o Golf Hatch. Aí você tem o Golf Hatch Diesel. Você tem o Golf GTI. Você tem o Golf GTD. Você tem o Golf AGNV. Você tem o Golf Perua. Tem o Golf Minivan, que nunca vendeu no Brasil.
GTE.
Tem o GTE. Tem o Zibre. Aí tem o Golf Variant, a Perua. Aí você tem o Tiguan, que o SUV do Golf é o Tiguan. Não é o T-Cross, é o Tiguan. E tem o Touareg. E o mais engraçado, na Europa, não tem o Virtus. Você tem o Polo.
Mas vai lançar agora. Com outro nome.
Quando você muda para o mercado norte-americano, você tem uma Golf Variant, que, se eu não me engano, é Golf Variant All-Road, que ela é formosa, com a suspensão elevada.
All-Road, um negócio desse,
né? Alguma coisa assim. All-Road eu acho que é da Audi, acho que ela é All-Track mesmo.
Vamos entrar um pouco, como é que surgiu isso, né? Será que foram as montadoras que empurraram ou foi o público que gostou? Então, porque eu acho que é o seguinte, o hatch médio tinha no catálogo, por que que não comprava? E o hatch médio não é do... Tá, vamos lá. Se a gente considerar hatch médio, vamos voltar um pouquinho mais, Escort, sei lá... Logos, Pointer, esses carros, eles vendiam pra caramba na década de 90.
Não tinha SUV.
Não, ok. E o que que fez as pessoas mudarem? Entendeu? Isso que eu tô falando. Foi as pessoas que envelheceram, a galera que teve dinheiro envelheceu e começou a comprar SUV, isso virou uma bola de neve, porque hoje em dia tem a galera nova aí. O Pedro mesmo quer comprar um SUV.
É o quê, velho?
Não, tô... não, só deu uma provocada, só porque o Pedro tá muito
Cara,
quieto.
não, mas eu tava esperando a hora de entrar pra falar. Cara, pelo que eu vejo de fato, o que faz a galera se voltar aí, né, pra tomar como queridinho aí do momento, esses carros maiores, eu acredito que é mais pela comodidade mesmo, cara. Questão de espaço, né? Pra você ter ideia, lá na empresa mesmo, né, o dono lá tinha um Compass, o filho dele teve menino lá, passou o carro pro filho dele que ele queria comprar um SUV.
E então, ele tinha qual carro antes?
Tinha um Jetta. Tinha um Jetta. Pegou o SUV por questão de espaço, querendo ou não, enfim. Mas pegou um SUV, né? Que era um Compass.
E tinha o Jetta, que é um carro que não é pequeno, que sim, atenderia sim. Ele com criança, e aí pegou um Compass, que é mais lento,
não, mas
é assim, mais lento, bebe mais.
É o tipo de coisa que acaba virando, e por modismo, né? E eu acho que, assim, o mercado brasileiro, não só no segmento de carro, não só no segmento automotivo, mas o mercado brasileiro, ele não é um público exigente, comparado aos Estados Unidos, comparado, enfim, ao mercado europeu, que o pessoal, querendo ou não, já tem carros de qualidade, lógico, até porque os fabricantes estão nesses países, né? A sede da fábrica, então, é uma coisa bem mais antiga, então o pessoal teve acesso à tecnologia, teve acesso à qualidade muito mais cedo, né? E o Brasil, querendo ou não, isso é uma opinião minha, eu acho que a escória do mundo vem para cá. É, porra.
Compra pelo preço, né?
Então o pessoal, assim, muitas vezes não olha a qualidade, aí vai pelo, ah, é bonitinho, pô, igual o pessoal que compra Renegade, né? Pô, é bonitinho, é um Jeep, porque tá escrito Jeep, é um Jeep, não é um Jeep, porra. Entendeu? Eu já vi várias pessoas...
É fabricado pelo Jeep, agora é um Jeep, não.
Jeep foi longe. E também então, tem um outro fator, né? Quando você vai numa concessionária, por exemplo, da Nissan, e você vai olhar, na época, um March SL, que era o mais completo. Quando você ia fazer a compra desse carro, você já conseguia comprar uma versão de entrada ou intermediária de um Kicks. Então, o cara olhava e falava, poxa, para o público brasileiro que hoje eu vejo que é um público que vive muito de status, ele falava, não, esse carro me traz um padrão diferenciado, é um carro alto.
E você vê como o cara tava perdido, que o cara entra pra comprar um Marcha e sai com Kicks.
Exato.
Aí, ó, cara, mas é o que mais acontece, isso, né, pô?
Você vê muito isso hoje quando você vai, infelizmente, comprar um Fit e sai de lá de WRV. Você vê muito isso. A pessoa entra ali no Fit, poxa, o carro é legal, é pequeno, e entra no WRV. Você tem uma estrutura de carroceria falsamente elevada, uns painéis elevados que te dão a sensação de que o carro é mais alto, o carro é um pouco mais rígido, e assim, a pessoa sai de lá com SUV.
E o espaço interno, R$5.000 mesma a mais, coisa.
O carro em si é idêntico.
Isso aí, eu acho que o que você, tanto que o Paulo colocou, que o Pedro colocou, acho que a gente começa a entrar num universo aí muito mais nefasto e caótico que é o mercado de carro no Brasil. E assim, isso é uma coisa que a gente discute muito, né? Assim, é bem claro também. O mercado, qualquer mercado brasileiro, não só de carro, qualquer mercado brasileiro, ele é marcado muito por duas coisas. Primeiro é a falta de opção. É difícil o mercado no Brasil, o de carro hoje, para mim, é até uma exceção, porque você tem 4, 5 opções ali, dependendo da faixa de preço, mas é difícil o mercado no Brasil que você tem mais de 2, 3 opções. Né? Você pensa em qualquer coisa, celular, geladeira, televisão, 90% do mercado vai ser dominado por 2, 3. E você tem os preconceitos no mercado, que eu acho que talvez seja fruto da falta de opção, que não é de agora não, cara. Isso daí vem... A gente ficou o período da ditadura militar toda com as importações praticamente inviáveis. O VTI do Pedro é da mesma idade de muito Gol GTI, que a galera endeusa por aí. Ah, Gol GTI. O primeiro injetado nacional, 10, 15 anos depois de ter injetado no mundo. Os caras acham que é um...
E tinha 100 cavalos, 120, eu acho.
Já pensou? Que já máquina. Pensou. Então, assim, isso é uma coisa que se retroalimenta, cara. Hoje a gente fala, pô, por que a galera compra SUV? Cara, na década de 90, os caras compravam perua, 2 portas, porque 4 portas era carro de taxista. Você lembra dessa porra?
Deixa eu contar. A minha Dinda, irmã do meu pai, eu sempre, minha tia, né? Ela... Cara, vocês lembram da. O Paulo, acho que vai lembrar disso. Lembra da Prêmio CSL? Aquela que tinha até um carrinho que acendia as coisas e tal, era
Tinha um
todo aquele.
reloginho digital.
Caralho, sim.
Ar-condicionado, o carro tinha quatro portas e tal. Eu lembro que ela ligou para mim e falou assim, né? Porque, puta, não tinha celular. Ela falou assim, William, comprei um carro novo, vou passar aí na sua casa para você dar uma volta no carro novo. Eu entrei no carro e falei, caralho, quatro portas. Foi o primeiro carro quatro portas que eu andei na minha vida, eu acho. Não lembro de ter andado em carro quatro portas. Eu entrei, sentei, ela falou assim, não gostei, esse é carro de taxista. Eu lembro dessa coisa, não gostei. Aí ela foi,
Não.
aí ela ficou com esse carro assim, papo de um mês. Aí ela foi, trocou esse carro. Porra, vocês estão escutando? Uma Prêmio CSL da mais. Eu lembro que eu ficava olhando aquele carro e falava: caraca, acende, abre a porta, acende a luz da porta que tá aberta, meu Deus do céu, tinha uma porrada de reloginho. Eu louco, aqueles reloginhos, gente, cheio de reloginho, sei lá quantos eu tinha. Aí ela foi, trocou de carro. Aí ela foi, me ligou, falou: ah, troquei de carro, ela sabe que eu sempre gostei de carro, vou passar aí pra te mostrar o carro. Não, eu falei: bom. Era um CSL, né? Puta, não era uma Elba CSL. Vamos ver uma Prêmio CSL. Deve ter comprado agora um outro carro do outro mundo. Um Gol duas portas, branco, na preta. Aí ela chegou lá, eu olhei para aquele carro, olhei, falei: esse aqui não tem quatro portas, né, Dinho? Daí ela falou assim: não, carro quatro portas é carro de
Carro de
taxista.
taxista.
É carro de
Década de
taxista.
90 mesmo falava muito isso, né? Carro
Daquele
de taxista.
carro, eu não vou conseguir vender aquele carro. Pode ter
Cara,
ar-condicionado, pode ter tudo, mas é carro de taxista. Hoje,
a Caravan vendeu quase 20 anos, ou 20 anos no Brasil, e não teve nenhuma versão quatro portas. A Caravan foi uma das
cara.
maiores peruas que venderam no Brasil. Não tinha versão quatro portas.
Não, e ela veio a vida inteira comprando carro duas portas. O primeiro carro quatro portas dela foi uma Uno EP, que eu acho que ela tem até hoje, que, enfim, não sei o que ela fez com aquele carro, uma Uno EP quatro portas. E hoje. Ah, e detalhe, lembra que ela trocou um motor de um batedeira, botou um AP, porra, tinha, comprou um Gol duas portas, o carro tinha escape cadrão, fazia um barulho, que meu avô odiava aquele carro, fazia um barulho danado. Porra, minha Dina era gearhead, andava voada com o carro e tal, na época não tinha radar no Rio, ela andava sentando o cacete e tal. Hoje ela tem uma Meriva Zetronic. Ou
Nossa,
já
que
teve.
maravilha.
Ou já teve. Uma Meriva Zetronic.
Senhor, olha,
Então.
existe câmbio automatizado ruim, tá? Existem os terríveis e
Eu
existe o
me existe.
Zitronic. Mas a
O
Meriva
Zitronic.
foi um meio, foi um meio entre o SUV e alguma
Bom,
coisa.
É,
cara, a
aconteceu
Meriva.
mesmo na minha casa também. Saímos de um sedã para uma Meriva e posteriormente a Tracker, né?
Tá
Antes da
vendo?
Tracker a gente teve um Cruze, mas a gente passou para Tracker também.
O triste é o mercado brasileiro, essa coisa que o mercado brasileiro tem de poucas opções, é que a Chevrolet pega a Meriva e a Zafira, funde e sai a Spin. Isso é que é
Nossa,
triste, entendeu?
eu nem lembrava desse
Pensa,
carro.
se você pensar nisso, é triste pra caralho. E aqui no Brasil tem tá uma coisa muito engraçada, que é o carro compacto, tá? Inclusive, cara, eu tô num grupo do WhatsApp que tem gente do mundo todo, quando eu falo de Virtus, os caras falam assim, que porra é essa de Virtus? Não, é um sedã do Polo, cara. Porra, sedã do Polo? Cara, por que eu não compro um Jetta? Porra, porque é muito mais caro. Como assim o Jetta é muito mais caro? O Jetta é um carro popular. Não, o Jetta não é carro popular, cara. O carro popular aqui é usado. Hoje em dia não tem carro popular. O que que acontece? Aqui os caras pegam um carro compacto, soca tudo que dá para socar de perfumaria no carro, banco em couro. Pô, cara, os primeiros Onix Premier, eu não sei se hoje em dia tem, mas os primeiros Onix Premier estacionavam sozinhos. Tem sentido você ter um sedã pequeno, que é o Onix Premier, que estaciona sozinho, cara?
Ah, o
O favor
hatch
é
estaciona
estacionar.
também.
Qual?
O hatch também estaciona.
O
Minha avó
hatch também.
atualmente hoje tem um.
Então, assim, para que isso? É para poder cobrar 80 mil num carro que, na real, não vale 50, cara.
E sabe o que é o que
Quanto?
mais cativa o pessoal quando a gente fala do Onix? É o carregador por indução. Não
Olha
é nem o
aí.
sistema de estacionamento.
Por sinal, eu comprei um, o carro tinha o carregador de indução, depois que eu comprei, eu descobri que nem meu celular da minha esposa carrega por indução. Aquela porra serve de porta-óculos. Ah, entendeu?
Parabéns.
Serve de porta-óculos. Mas eu tô na fé do próximo celular carregar para indução, porque isso aí
É,
não
tá
tem
na
mais.
hora. Mas essa questão do SUV, cara, é uma questão estranha. Outro exemplo aí que a gente pode dar nesse mercado de SUV, minha mãe, ela saiu para comprar um carro. Aí ela não queria um carro grande, que ela tinha andado no carro da Lara, o carro era muito grande, como é que ela ia dirigir aquele carro? Falei, então compra um carro. Você não quer comprar um carro? Compra um Polo. Falei que compra um Polo. Aí, voltando um pouquinho que a gente falou, existe ainda um pouco a questão do preconceito, né? Que a minha mãe falou assim, minha mãe, nunca tinha andado no carro, minha mãe falou assim, não, Volkswagen é um carro muito duro. Volkswagen é um carro muito duro, eu não quero comprar um Volkswagen porque é muito duro. Mas você nem andou no carro, ela não quis dirigir, ó. Minha mãe nunca dirigiu o Polo. E aí, porque minha mãe também é meio raiz, ela não gosta de carro automático. Então ela fala, ah, não quero dirigir essa porra não, que essa porra é automático, não quero esse carro. E aí ela entrou pra comprar o carro, sentou no carro, falou, pô, gostei desse carro. Aí o cara falou assim, olha, por uma... sei lá, não sei quanto é que custava o carro, acho que o carro era tipo 66 mil. Aí ela falou assim, o cara virou e falou assim, olha, tá vendo esse carro? Tudo que tem nesse carro, eu faço por 69 a EcoSport pra senhora. Manual, igual a senhora quer. Esse carro pra vender vai ser um inferno, mas enfim. Aí minha mãe sentou na EcoSport, viu?
Mas porra, é porque EcoSport, né? Porque manual não, né? Porque
não, é porque EcoSport e manual. Automático. E manual. Aí minha mãe sentou na EcoSport e falou, nossa, que carro maravilhoso. Comprou a EcoSport, porque era alto. E aí minha mãe, quando veio aqui, ela esteve aqui em Brasília, não, William, você tem que ir lá no Rio, você tem que subir a Gajou Jacarepaguá, porque aquele carro, você tem que ver como aquele carro é estável, ele parece que é colado no chão. Eu falei, mãe, não é, mãe, não é. Mãe. Eu falei, mãe, não é, não é. Não, meu carro anda muito, meu carro, nossa, mãe, meu carro 1.5, anda muito. Eu falei, anda,
pô. Meu primeiro contato com essa EcoSport, na época não era 1.5, 3 cilindros ainda, era 1.6 e 1.6, eu esqueci o nome, é... Qual é o nome desse motor? Sigma. Ou 2.0 Duratec. Cara, quando eu vi que você, para abrir o porta-mala, aquele porta-mala de geladeira que eu detesto abrir para o lado, né? Mas enfim, você levantava uma luz de ré falsa, que era a maçaneta disfarçada, eu olhei aquele negócio e falei, não, cara, mas por que que se faz negócio?
Agora melhorou. Falta? Agora melhorou. Você sabe como é que é agora?
Não.
Agora, na luz de ré, é um espelho prateado e tem um botãozinho, tipo um botão de porta, igual o botão de keyless. Aí você aperta, ele puxa, ele pula a porta. Não tem mais maçaneta, não.
Que maravilha. Mas é bem isso, cara. Aqui, por conta dessa coisa de falta de opção, eu acho que essa insegurança no mercado, sabe? Você compra o carro e pensa assim, uma coisa que você pensa, como é que eu vou vender essa merda depois, sabe?
Pois é.
E aí, assim, tu fica, porra, sedã hoje, ninguém quer sedã, todo mundo quer SUV. Aí você que não precisa de um SUV, compra um SUV.
Você compra.
A verdade é essa.
Hoje em dia no mercado é hatch e SUV.
Pois é, aí é a coisa da falta de opção.
Mas o Pedro, a sua tia, um tempo quis comprar um carro diesel, não tinha uma história dessa? Mesmo sem precisar, ela queria comprar pra chácara, porque era alto. Ah, e ela queria comprar um Renegade.
Ah, era, exato. Mas não era porque era Renegade, era porque era Jeep.
Ah.
Cara, mas assim, é o que eu te falei, cara. É muito da aparência, né, pessoal? Porque, pô, se você pegar um Renegade hoje pensando nessa ideia de SUV, você abre o porta-mala dele, você já vai ficar puto. Não cabe porra nenhuma, entendeu? Então, assim, o pessoal compra pela aparência, compra pela beleza, sacou?
Agora, falando de tecnologia, como os SUVs, eles também melhoraram. Porque eu acho que se mantivesse o nível SUV... Vamos botar como exemplo a primeira EcoSport. Você comprar uma primeira EcoSport hoje, vamos lá, o Kicks, que é um carro 1.6, básico, não tem como. Eu lembro meu tio, quando ele comprou uma Freestyle. Logo que lançou, ele teve uma Freestyle. Eu lembro a gente subindo uma serra, enfim, esqueci o nome daquela serra que vai para Grumari. A gente foi comer um peixe lá. Tinham quatro Grota pessoas no Funda. Carro. Grota Funda. Tinham quatro pessoas no carro, de estatura normal. Não, tinham três pessoas e uma criança, que tava minha prima. Eu, minha avó, eu, ele, minha avó e minha prima no carro. Pô, o carro não tava pesado. O carro subiu a serra inteira batendo pino, sem força. E ele falava para mim, eu não entendo por que que esse... O carro era zero. Não entendo por que esse carro não para de bater pino. Eu falei, primeiro, para de subir de quinta. Puxa uma terceira aí, vamos girar. Mas, de qualquer forma, cara, e ele entrava nas curvas, você, pelo carro não estar tão leve, você sentia o carro adernar e dava aquela sensação de que um gearhead não gosta de ter, entendeu? Tipo, porra, não tá legal. E o carro era zero.
Esses dias eu fui ali em Anápolis. Eu fui no Kicks com a minha avó e mala pro final de semana. E meu tio no Virtus, carregado. Ele, a esposa, a neném, a babá e toda a casa deles no porta-mala. Eu, para acompanhar o Virtus, com ele triscando o pé no acelerador, era o CVT, era um Virtus TSI, era o CVT urrando, eu andando, velho, na reta, ele sumia de mim. Eu com o pé cravado no Kicks, e assim, o pior foi, quando chegou em casa, o Virtus estava fazendo 11 km por litro, e o Kicks estava fazendo 7.5,
é difícil.
É um motor 1.6.
Essa viagem pro Rio eu já fiz de Blazer, foi assim, cara, eu abasteci, tem noção do que você parar para abastecer 7 vezes uma viagem?
Não, é do caralho. Com a Tucson era assim, era inferno.
Porque eu ainda tive a brilhante ideia, que é o primeiro posto de Minas que eu parei. Eu olhei na bomba, tava lá. Preço do álcool em relação à gasolina, 60%. Eu falei, o quê? Eu vou botar álcool. Cara, eu tô vendo o carro no álcool, era 300 quilômetros, cara. O ponteiro do combustível descia num negócio louco. Falei, não, ele tem depressão. Eu falei, não, cara, para, pelo amor de Deus, para. Era uma carreta que você ultrapassava, eu caí num cabo de tanque. E eu falava assim, não, pelo amor de Deus, mas como eu tava com criança pequena, eu ia ter que parar de qualquer jeito. Era assim, não, vamos parar para trocar a fralda. Para, beleza, pode parar. Completa aí, 200 pontos. Era assim, era alucinado. Eu fiz essa viagem de Blazer, eu fiz ela de carro, que era um carro 1.5 manual. Foi bem melhor, mas assim, era aquilo. Porra, volta a passar uma carreta. Você tá a 60, volta a passar a carreta. Baixa a segunda, deixa lá em cima, terceira lá em cima, quarta lá em cima, aí você passa a carreta, volta e bota aqui. E fiz agora de ônibus. Cara, não dá. Você comparar esse motor de turbo moderno com qualquer coisa aspirada, não dá. O Onix era igual o Garrincha. Eu ultrapassava no guardanapo de pista. Se eu olhava, tinha assim, faltava 2 metros para acabar a faixa pontilhada. Bota do lado, pisa no fundo, ele vai baixar na marcha, mais baixo que tem, você vai chegar lá na frente, você ainda vai ter que voltar. Foi um negócio alucinado. E o carro fez 13 na viagem.
Olha aí.
Não dá para comparar. Realmente não dá para comparar.
Na verdade, o mercado brasileiro, a gente tem aquele slogan, né? Que o brasileiro adora carro, mas eu acho que ele adora o status de poder comprar um carro. Ele não gosta. O
brasileiro, cara, isso daí eu fico revoltado.
O Pedro falou muito certo nisso, do status.
Em transmissão da Fórmula 1, o brasileiro adora a Fórmula 1, porra nenhuma. O brasileiro não gosta de porra nenhuma relacionada a carro e não entende de nada relacionado a carro. Porque se entendesse, o brasileiro não comprava carro zero desde sempre. Porque na década de 80, cara, até 1985 no Brasil se vendia Fusca. A porra na Alemanha já tinha parado de ser vendida há mais de 10 anos.
Aí porra, depois, até 98 não foi?
93 ou 96. Aí voltaram 96, a vender. E muita gente bate palma. Fala, não, o Itamar fez uma grande coisa. Ele vendeu o Fusca e falou, cara, meu Deus do céu.
E concorrer com preço com o Escort Hobby.
Em 96, no mundo, já tinha carros, assim... Pô, eu sei que não é efeito de comparação, mas assim, na Europa, a Ford começou a vender o carro mais ou menos por aí. E assim, o carro é uma merda? Tudo bem, é um carro barato, é um carro compacto, mas cara, se você comparar um carro Endura, que seja, com o Fusca, olha, é difícil. É difícil falar, não, eu vou comprar o Fusca.
Não vai muito longe, não. Um Escort CHT Hobby é melhor do que o Fusca. Em tudo.
É
tão lento quanto...
Aí a gente volta. Para o terreno brasileiro, com esse asfalto lunar que a gente anda...
É o Fusca.
Aí vem aquela história assim, não, é porque não dá manutenção, cara, assim, vamos lá. Não dá manutenção.
Você não faz manutenção, é diferente.
Muita gente fala assim, o Fusca era bom porque o Fusca não dava manutenção. Cara, o Fusca não tinha o que quebrar. Vai quebrar o quê?
Não precisa pôr água.
Vai quebrar a bieleta. Aquela porra não tem bieleta. Vai servir? Não serve, aquela merda não tem água. Não, vai quebrar a barra estabilizadora? Não tem, cara. Não, o Fusca era bom porque não dava pau na ABS. Não tinha ABS,
claro,
aquela
não
merda.
Tinha essa porra.
Nidrovácuo.
Não, vai dar pau no servofreio? Não tinha, cara. Eu tive um Fusca 95 que não tinha, cara. Eu tive um carro 95 que não tinha hidrovácuo, mano. O carro não tinha hidrovácuo. Aí eu vou falar, não, o carro era muito bom. Realmente, rodei com ele 3 anos, ele queimou uma bobina na minha obra. Eu fui topeira e botei uma bobina de um Fusca normal num Fusca que tinha ignição eletrônica. Ok, vai queimar mesmo. Não, o Fusca era bom porque não quebra. Porra, cara, não quebra porque não tem o que quebrar. Aí você fica andando num carro com tecnologia de 1930 porque ele não tem o que quebrar. Então, assim, para a gente começar a ter carro decente, primeiro a gente tem que esquecer esse negócio não quebra. Não quebra por quê? Porque, cara, sinceramente, na rua que a gente anda, do jeito que a gente anda, para não quebrar, é porque não tem. Não tem explicação. Então, assim, se não quebra, não é porque o carro é bom. É pelo contrário, porque o carro é ruim. Ele não tem o que quebrar.
Mas você compra. É o paralelo do SUV. Ele é alto, ele não arrasta.
Não arrasta, porque ele é alto. Assim, o errado não é o seu carro baixo. O errado é você comprar um carro baixo. Um exemplo que a gente deu aqui é você comprar um Golf, que é feito para rodar on-road, vai lá, um carro feito para rodar em cidade. E no Brasil não existe asfalto de cidade, sabe? Não existe estrada, com raras exceções. O que existe é um off-road asfaltado, onde você tem aquela pista que o caminhão passa e vai fazendo aquela cava de pneu e você tem uma diferença de um palmo de altura. Pô, se você entrar ali com... Se você entrar ali com o Golf, ele vai arrastar o fundo, cara. Aí o errado tá o Golf? Não, o errado tá aquela pista ali. Isso é uma BR com a velocidade máxima de 80 km por hora e ter esse tipo de coisa numa freada de quebra-mola. Aí, uhum, realmente, você tem que ter um... Não é um SUV, não, porque o SUV também arrasta. Você tem que ter um veículo limitado para andar ali, cara.
Cara, mas isso daí realmente é... Cara, é o retrato, né? Que a gente vive aqui.
A gente se adaptou. A gente se adaptou.
Cara, pra você ver, beleza, o Fox não é um carro... É um carro de cidade mesmo. É um carro baixo. Indo daqui pro Maranhão lá, cara, porra, o meu protetor de carro acabou. Justamente por conta desses pontos, né, que o Antônio tava falando. E aí, chegando lá, cara, quando você começa a chegar mais próximo dessas cidades, cara, não tem carro baixo. É só caminhonete. Só caminhonete. Você só vê Hilux.
É isso. E aí, começa aí, Pedro. O que você conclui dos SUVs?
Cara, eu acho que, assim, é uma tendência, né? É uma coisa que vai evoluir para... Enfim, já evoluiu bastante, né? Em cair nessa opção de favoritismo aí, enfim, de uma maneira generalizada. E, basicamente, é por isso mesmo, cara. Acho que mais pela questão mesmo de comodidade, facilidade, né, também. De fato, quando você entra num carro que te traz mais conforto, né? Isso aí até no meu caso, quando eu fui comprar o carro, cara, eu andei em vários carros, fiz test drive em vários carros e comprei o Focus só pela posição de dirigir, cara. A realidade foi essa. E lógico, pelos acessórios que ele oferece e tudo mais, mesmo sabendo do problema do câmbio. E o que eu vejo que a maioria das pessoas buscam no carro, principalmente, na parte dos SUVs, é justamente isso. É se sentir mais seguro. Tem uma questão de visão também, né? O status, lógico, isso aí não tem para onde correr, principalmente aqui na capital, que o pessoal aqui vale o que tem.
Com certeza.
Sim. Cara, e a tendência, só que, assim, a maior parte das pessoas que eu conheço aqui não entende de carro, cara. Essa é a grande realidade. O pessoal compra o carro pelo que ele é. Ah, ele é bonitinho, pô, tem um teto aqui, tem cross, enfim, compra por isso. O cara não faz uma análise mais técnica, né, de saber até onde o carro vai, enfim. E isso a gente tem informação de sobra, né? E esse eu acho que é o propósito que a gente está desempenhando aqui, né? De tentar passar isso aí para frente, para tentar ajudar aí alguém a não se enforcar.
Com certeza.
De alguma maneira. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a tendência é só, enfim, ou piorar ou... É piorar, na realidade, né? Essa questão.
É,
vamos tentar ajudar.
A Volkswagen mas... agora vai ter o T-Cross, o Nivus, o... Como é que é o nome?
O Taos.
Que é o Taos. E o... Depois do Taos, o...
Tiguan.
O Tiguan. E ainda vai ter o... Não sei se vão trazer o Touareg, né? Você imagina. Ah,
mas é.
Vai custar meio bilhão de reais, não dá.
É igual a Ford, por exemplo, né? Pô, tirou os carros tudo, meteu só SUV agora, SUV e caminhonete.
SUV e caminhonete. Paulo, considerações finais.
Cara, minhas considerações finais para SUV. Citando Jeremy Clarkson, se for comprar um, não compre. Procura outro carro. Mas, enfim, seguindo o mercado, é mais aquilo que a gente falou. Tentar, pelo menos, procurar a parte eficiente do carro. O motor downsize, o motor sobrealimentado com um câmbio que preste, com um câmbio bom. Sim. Quando a gente entra nesse patamar, é muito difícil você ter um carro com um conjunto mecânico bom assim e ter um carro ruim. Até o próprio T-Cross aí que a gente fala, cara, o acabamento do carro é péssimo. Mas no final das contas é um carro que ainda vai ser econômico, tem um bom desempenho. E assim, querendo ou não, né, tá assim, tá, por exemplo, tá na frente de muitos outros carros, que nem o Kicks, que nem, por exemplo, um Toyota, um Corolla Cross. Ao meu ver, ele tá na frente por causa do conjunto mecânico. Então as minhas considerações vai mais para essa parte, porque no final das contas é onde vai refletir no seu bolso.
Fora também a parte de revisão, etc, etc.
Com certeza, é bem mais barato, né?
Exatamente. É, eu acho que eu falei muito, mas eu acho que das minhas considerações, eu acho que SUV é uma onda que veio para ficar, como o Pedro falou, mas assim, eu ainda acredito que a gente teria mais opções se tivesse um Station Wagon. Por que não um Golf Variant e eu ser obrigado a ter que comprar um T-Cross, que seja um Nivus, se eu tinha um Golf Variant custando a mesma coisa, entendeu? Então,
com acabamento totalmente, uma tecnologia totalmente à frente.
Porque é um carro de outra categoria.
Mas custava o mesmo preço. Mas
custava o mesmo preço. Porque isso aí foi uma coisa que a gente não falou até agora, mas assim, o que a Volkswagen fez foi tirar um carro médio do mercado e botar um carro pequeno no lugar, cobrar mais e fazer você achar que está fazendo um excelente negócio.
Excelente negócio.
Basicamente foi isso.
Mas os próprios vendedores foram doutrinados a isso. Você entrava em concessionária, se tivesse um Golf Variant, ele estava lá no cantinho, lá, coitado, abandonado e tal, e os SUVs dominando a coisa. Você entrava no SUV, o cara, olha aqui, o banco sobe, não sei o que lá, tem um teto solar panorâmico, tem isso, tem aquilo. Aí você estava no Golf Variant, os caras falavam, é um carro bom para família, né? tem mala grande, é um carro, aí morreu. Fone. Morreu por causa disso. Mas o carro era maravilhoso. Cara, maravilhoso. Eu sempre fui muito fã de. Eu sou muito fã de carro de station, muito mais até do que sedã. Mas assim, eu acho que é uma onda, a gente não sabe também. Vai que as concessionárias acham, sei lá, um crossover e resolve substituir tudo por crossover, não sei. A minha única crítica é que você fala em eficiência, fala em motores eficientes, como o Paulo falou, e enfia um carro mais pesado. Com um pneu enorme, uma roda enorme, uma aerodinâmica pior. É ruim? Não. Para um consumidor comum, não é ruim. Você não vai botar ele no autódromo. Você não vai botar ele no autódromo que não vai ficar legal. Funciona? Funciona. Mas vai beber mais. Vai ser pior de dinâmica. Vai ter um pneu muito mais caro, que a gente nem falou isso, que um pneu de um SUV custa, sei lá, uns 30, 40% mais do que de um Polo, por exemplo. Enfim, é isso.
Bom, eu acho que a gente falou aqui, resume bem o cenário. O que eu tenho para acrescentar é o seguinte: se você é brasileiro, mora no Brasil, quer comprar alguma coisa sem ser enganado, o único caminho para isso é não comprar. Qualquer coisa que você comprar, você vai estar sendo enganado.
Então, isso precisa você escutar de... vendedor.
Exatamente. Quando a gente fala de carro hoje em dia no Brasil, você está lascado. Então, se você não entende nada, infelizmente, você está preso nos carros zero, porque a nossa rede de pós-venda também não favorece.
Não perdoa.
Não favorece quem não entende. Então, você está preso nos carros zero. Agora, para desmistificar isso de vez, tá? Se você é casado, simplesmente, ou tem um filho, ou tem dois filhos, deixa eu contar um segredo, você não precisa de um SUV. Porque se você precisasse, antes de 2002, 2003, quando a Ford lançou a EcoSport, ninguém tinha mais de um filho, porque não existia SUV popular. Os SUVs eram extremamente caros, eram os carros mais caros do Brasil. Se fosse assim, antes de 2002 ou 2003, ninguém tinha mais de um filho, ou todo mundo andava de Kombi. Então, você não precisa de um SUV simplesmente porque você tem dois filhos, porque você casou, você tem um filho, ou porque você não quer cair em um buraco. Existem outras opções. Não caia na ladainha que existe hoje, que você tem um Golf, você casou, agora você precisa tocar um T-Cross. Não, você não precisa. Simplesmente assim, você não precisa. O carro continua te atendendo bem, fique com o carro. Ou quando você vai comprar um carro, não entre na onda. A febre no momento é SUV. Daqui a 5 anos, não vão existir mais SUV, não vão existir mais carros que não sejam SUV. Mentira! Porque há 30 anos atrás, todo mundo falava que há 20 anos não existiria um carro de 4 portas. E hoje em dia, no Brasil, você simplesmente não tem carros que não sejam 4 portas. Então isso é papo furado. Papo furado. Não entre na onda de tendências do mercado, porque elas mudam. Assim, a tendência hoje não é a tendência que era em 2015. Em 2014, quando a Volkswagen começou a vender o Golf no Brasil, como se fosse o próximo grande carro da classe média brasileira, que seria o sonho de consumo de todo mundo. E hoje em dia, quem quer comprar um Golf? Nem existe mais. Então, as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Na real, é o que eu sempre falo, carro é igual cueca. Você tem que comprar o carro que você entra e se sente bem nele. Entrei e me senti bem. Compra. A revenda é pior. Cara, esquece.
Por mais que ele seja purchase.
Ele pode ser
possível,
entendeu? Ele pode ser possível. O que você tem que ter para você é assim, esse carro aqui, ele tem uma manutenção mais complicada. Tudo bem, ele tem uma revenda mais baixa. Tudo bem. Só que, assim, quando você fala de Rio de Janeiro e São Paulo, você está falando de cidades onde você passa 1 hora a 2 horas por dia no trânsito, ou mais. Você vai passar 2, 3 horas por dia no trânsito, numa desgraça, que bebe mais só porque é um SUV, sendo que você não precisa. Então, assim, analise bem o que você precisa e o que o mercado te oferece. E não tenha medo de comprar usado. Porque hoje no Brasil, infelizmente, a melhor opção é sempre o usado. Porque carro está muito caro. Você não tem opções de carro zero. Você tem duas, três opções. O que é vergonhoso, se você pensar no mercado com a quantidade de consumidor que o Brasil tem, você entrar em quatro, cinco concessionárias e ver dois ou três carros, sendo que todos eles são iguais, todos eles são SUVs ou todos eles são sedãs, você não tem opções. Então, assim, se você quer sair do controle do mercado, é usado. Ponto final. Aí você entra na outra discussão que eu acho que cabe um episódio, uma série de episódios, que é a rede de serviço do Brasil, que também não é muito confiável.
Tem muito a acrescentar nisso.
É.
É isso aí, gente. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio aí da nossa saga.
Valeu.
Falou.
Falou, valeu.